E é isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Fala, meu amigo.
E aí,
Bom
meu
dia.
garoto, tudo bem?
Tudo
Tranquilo?
beleza?
Maravilha, bom
Certinho.
dia, turma. Boa semana aí para todo mundo.
Ai, Sérgio.
O que que a gente ajuda aqui?
Diga lá.
Eu já dei minha corrida hoje, né? Por isso que eu tô aqui meio atropelado aqui, ligando ar-condicionado aqui em cima, porque já corri, já. Ah, eu sou cedo, sabe? Eu sou um cara que eu gosto da manhã. Eu
É
sou
matinal,
produtivo.
né?
Hã?
É um cara matinal, né? Acorda já.
Exato, cara. Eu acho que depois que eu encontrei esse horário, sabe, para minha vida, assim, para as coisas que eu faço, me deu bastante produtividade. Eu acho que essa é a melhor questão envolvida, sabe? E acho que para você ter
Uhum.
sucesso em qualquer área da sua vida, você precisa ter organização.
Total.
Então, isso eu não estou
Deu.
dizendo em você ser um corredor sub-3, você ser um corredor super veloz. É produtividade de maneira geral. Você ser um cara um pouco mais otimizando, né? Um cara que otimiza mais, uma pessoa que otimiza mais seu próprio tempo. Então, sempre gostei disso. Foi uma coisa que me encantou. Deixa eu te falar uma coisa. A tela para mim tá um pouquinho. Tá escura. Eu vou sair e vou entrar de novo, tá bom?
Para mim também.
Valeu, viu?
Beleza, tranquilo. Vai
Vou
lá que eu
sair e
te chamo
entrar
de
de novo.
volta.
Valeu.
Show. E uma coisa interessante é que Sérgio Maurício, ele foi o primeiro cara que eu chamei na minha série de lives, quando estava todo mundo aí em quarentena, lockdown. Ele foi o primeiro louco a topar a gente bater esse papo aí, 6h45 da manhã. Deixa eu ver se ele volta aí, a internet dele tinha oscilado. Isso aí, Flavinha. Salve, Everton. Everton, só na horizontal, hein, Everton? Ficar de boinha. Flávia, você também devagar com esse funcional aí, hein? É isso, o nosso amigo Everton saiu para correr, completou aí o desafio da UAI esse final de semana, correndo 135 quilômetros em 3 dias. O menininho é bruto. Eu já tinha chamado aqui Sérgio, só que não foi. Deixa eu enviar de novo a solicitação. Bora ver se agora vai. Ah, é, agora tem que ficar de boas. Acho que agora vai. Opa.
Agora vai,
Voltou.
agora vai. Eu tava no extensor do Wi-Fi, agora que eu tinha visto que tava na internet do extensor.
Ah, pode crer.
Mas é isso,
Ô,
cara,
Sérgio.
realmente estamos aí nessa fase de retorno, né? E até tem sido muito curioso por como as pessoas têm retornado, as queixas que as pessoas têm tido, as dores que as pessoas têm tido. Elas têm tido bastante peculiaridades, né, nessas lesões.
Sérgio, eu estava falando aqui com o pessoal. Primeiro, te agradecer, porque eu estava comentando, né, na minha série maratona de lives que eu fiz na época que a gente estava em quarentena, lockdown, tinha mais tempo. Você foi o cara que abriu as portas, hein? Você foi o meu primeiro convidado.
Não
E
sabia.
depois de você, foi! Você foi o primeirão.
Eu não
E aí, depois de
sabia,
você.
rapaz. Eu gosto de chegar em primeiro.
Depois de você, foram mais 41 pessoas convidadas em pouco mais de 2 meses. Foi uma experiência muito bacana.
E eu sou o 42?
Não, não, você foram 42 pessoas, você foi o
Ah, tá.
primeiro, pô.
Ah, entendi, entendi. Maneiro. Entendi que eu tinha sido o primeiro e o 42, eu ia ficar feliz. Ah, mas que
Não, acho que a
bom,
gente tá 45, algo do tipo. Então,
cara.
pessoal, lembrando também que essa nossa live é a gravação do podcast Café Preto Sem Açúcar. Então, para quem quiser depois acompanhar essas dicas, esse bate-papo vai estar lá, né, nas plataformas de agregadores. E vamos começar esse bate-papo com o Golão no Café, Sérgio.
É isso aí,
Você tem
Theo.
feito umas postagens muito bacanas, e até por isso eu pensei em te chamar também, que você, né, depois sigam lá, Sérgio, que ele tem feito postagens, né, sobre as principais lesões, né, que os corredores são acometidos, né, uhum. tem postado também algumas dicas, é, e nesse retorno, né, levando em consideração os últimos um mês, dois meses que a gente começou, né, a voltar às atividades ao ar livre, eu tenho visto também muitas pessoas que têm tido queixas, né, tenho amigas que várias delas têm lesões no joelho, até brinquei, né, eu falei, nossa senhora, do joelho bom, é, e aí eu queria que você falasse, né, como é que você tem visto nesse retorno, nessas peculiaridades que as pessoas têm comentado aí, né? Tem se queixado nessa volta na corrida ao ar livre.
Muito bom, cara, muito bom. E, inclusive, essa Nossa Senhora do Joelho Novo, eu vou adotar, tá? Vou privatizar essa piada, porque eu gostei demais, gostei demais. Rapaz, a grande. Nós temos aí algumas coisas acontecendo, né? Primeiro que a corrida, ela por si só. Ela é um esporte que ela tem uma incidência de lesão alta. Né? Ela se assemelha muito ao futebol, que é um esporte que também tem uma quantidade alta. A diferença das lesões do futebol para as lesões da corrida é que são lesões do futebol mais traumáticas. É uma pessoa contra outra, é uma entorse, é uma mudança de direção. As lesões da corrida, elas são lesões por esforço repetitivo. E quando a gente fala de lesões por esforço repetitivo, significa que a gente para para pensar e ver por que um maratonista profissional que chega a correr 200 km por semana não se machuca tanto? Por que esse cara não se machuca tanto? E essa é uma pergunta muito curiosa, porque quando isso não é um dado meu, isso é um dado científico, existem estudos que mostram corredores profissionais, corredores amadores e corredores que levam a sério, dizem, corredores experientes, ele classificou como experientes, pessoas que correm há mais de 5 anos, a gente vê que o corredor iniciante, ele se machuca em torno de 17 vezes para cada 1.000 horas. 1.000 horas é um padrão. A gente convenciona, sempre que a gente vai estudar lesão, 1.000 horas. Então, a gente vê que 17 lesões são umas 3 por ano. O corredor profissional, em vez de 17, ele se machuca em torno de 7,1 lesões a cada 1.000 horas. É muito pouco. Só que quando você vai ver o experiente, lembrando, amador 17, profissional 7,1, e o experiente 7,4, ou seja, ele é muito próximo do corredor profissional. Muito. E aí a gente se questiona, poxa, o que esse cara tem que faz com que ele se machuque menos? Bem, quando eu comecei esse discurso, eu comecei falando que as lesões da corrida, elas se dão por esforço repetitivo. Então, quando você aterrissa, pisou no chão, na hora que você entra em contato com o chão, você vai bater o seu pé, você vai alongar o seu tendão de Aquiles, você vai gerar um impacto na sua canela, o seu joelho vai ter que amortecer, o seu joelho dobra, né? Quando você aterrissa, ele dobra, e para ele dobrar, o quadríceps, que é o músculo da frente da coxa e a patela, elas vão frear esse movimento de aterrissagem, quadril, lombar. Então, quando a gente corre, a gente executa mais ou menos aí uns 170, 180 pisadas por minuto. Ciclos, né, por minuto, mas 180 pisadas por minuto. Ou seja, uma corrida média, num pace de 6, de 10 quilômetros, são 10 mil ciclos de alongamento e encurtamento, 10 mil ciclos de batidas no chão. Então, se nós não deixarmos nosso corpo se acostumar a isso, nossos tendões, aos poucos, se adaptarem a essa carga cíclica e repetitiva, eles vão fadigar, e eles fadigam com lesão. Bem, isso é o princípio de uma lesão. Quando a gente leva em conta a quarentena, nós ficamos aí 3 meses, 4 meses sem correr, e eu brinco que você começar a correr é muito mais fácil do que você recomeçar a correr. Porque recomeçar a correr exige... Você já conhece os seus limites, você sabe que se você sair hoje de casa para correr 10 quilômetros, você vai fazer um tempo X. E aí, quando você volta a correr, você começa a se basear naquilo que você já fez no passado. E aí você começa a forçar, em vez de deixar o seu corpo...
Que não é o parâmetro atual, né?
Exato. As pessoas... isso foi extremamente comum durante a quarentena. E até mesmo as pessoas que mantiveram o peso em dia, elas tiveram uma modificação na composição corporal. A perda de massa muscular e aumento de massa gorda, ela foi quase que unânime, mesmo nas pessoas que mantiveram o exercício em casa. Porque o número de ciclos, o número de resistência, ele foi diferente. Então, as pessoas que voltaram a correr estão com menos músculo. Elas estão mais gordas, mesmo que não estejam na balança, mas estão com mais massa gordurosa. Então, é extremamente importante, nesse momento, resetar, reajustar os parâmetros de quanto você deseja fazer seus treinamentos de corrida. E aí, como que a gente faz isso, Joelson? Quais são os parâmetros que a gente usa para isso? Bem, eu acho que assim, existe um parâmetro ouro, né, que é a ergospirometria, ou aquele exame em que você corre em esteira monitorado com eletrocardiograma e com uma máscara.
Uhum.
Aquela máscara, ela detecta os seus gases. Você bota, ela identifica quanto que você está botando para fora de gás carbônico, ou seja, quanto que você está consumindo de oxigênio e quanto você está puxando de oxigênio. E ela consegue medir ali, ó, que você, na frequência de 142 batimentos por minuto, na sua zona 3, zona 2, enfim, você está num limiar bom para a sua corrida. Então, o parâmetro relógio, ele é um bom parâmetro, desde que ele esteja bem setado. Existe uma outra conta para você fazer isso, é 210, eu não lembro o valor de cabeça, porque eu não faço há muito tempo essa fórmula, menos a sua idade. Aquele ali é o 100% da... 220. 220 é menos a sua idade. Então, você está com quantos anos, Joel?
Eu estou com 37.
37, mesmo que eu. Então, 220 menos 37 é 183, né? Esse é o seu 100%. Então, o ideal é você setar para quanto é o seu 70%. Aí você pega, faz uma fórmula, uma regra de 3 e chega nesse valor. Esse é outro parâmetro. O que é que eu gosto? Eu gosto, eu acho que assim, tem dias que você sai para correr e correr num pace de 5 está fácil. Tem dia que você acha que está a 5, você está fazendo força e você olha no relógio e está a 6. E eu acho que entender que nesse dia você pode estar um pouco mais retido de líquido, você pode estar um pouco mais cansado, você pode estar um pouco mais desidratado e entender que o seu corpo setou que aquilo ali é um modo cruzeiro, é um voo de cruzeiro para você, esse é um bom parâmetro. Então, a minha recomendação para as pessoas em relação a ritmo de treino é essa. Nesse momento, sentir. Deixa o corpo encaixar, vê ali o que, que depois de 2 quilômetros o corpo colocou. Aí sim você olha o relógio, ó, tô a tanto. Esse aqui é meu voo de cruzeiro, é nesse que eu vou. Né? Essa é uma.
Ô, Sérgio, e uma dúvida que eu tenho é, pegando esse seu parâmetro aí, eu nunca fui um corredor assim muito rápido, né? Mas corria 10 quilômetros para 5,30. E é evidente que hoje, desde a. Eu nem corri ainda 10 quilômetros. O máximo que eu corri foram 8, né, pós-quarentena. É, mas uma das coisas que eu considero, assim, como qualidade minha, eu tenho uma percepção corporal muito boa. Tipo, eu não preciso ficar olhando no relógio. Tipo, eu coloco um ritmo e eu sei que aquilo ali é meu ritmo e eu vou com ele. Eu tenho esse controle muito tranquilo. E nesse retorno, tipo, eu até brincava, meu relógio, meu pace biológico zoou, porque eu tinha que o tempo todo olhar, porque a minha percepção era praticamente zero.
Uhum.
E umas coisas que eu me atentei, e aí eu queria saber se existe uma tendência também, é que como a gente, né, para correr distâncias maiores, o nosso pace não é o mesmo, geralmente em termos de tiro, né, Cris, né, você vai fazer um tiro de 500, de 400, a gente consegue colocar uma velocidade, né, próxima daquilo. Uhum. E aí, tanto que isso é algo que eu tenho tentado me policiar para eu não forçar, né, nesses momentos e achar que eu estou treinando no mesmo parâmetro anterior, né?
Ah, uhum. Boa, é isso aí. É isso aí, João. Você tá mais correto. Deixa, cara, calma. Sabe, eu digo para as pessoas, calma que vai chegar. Isso volta. É uma questão de tempo mesmo. E reajustar isso é uma coisa bem interessante, né? Reajustar as distâncias também. Isso que você tá fazendo é muito inteligente, tá? Porque lá atrás, quando a gente começou a correr, a gente começou dando aquela corridinha lá de 3 quilômetros, 20 minutos, só para caminhando e correndo, para o corpo reacostumar. E aí a gente acaba que perde um pouco isso quando a gente vai voltar a correr. A gente quer voltar de onde a gente parou, e isso não está certo. Isso não pode dar certo. E aí as pessoas se machucaram bastante, assim. Eu tenho atendido bastante no consultório, o consultório está muito cheio mesmo, assim. Ao ponto aqui no Rio, né, as pessoas já voltaram a treinar com bastante regularidade, mas assim, consultório só está com vaga para daqui a 15 dias, ou seja, isso é muita gente machucada. E como meu público é 80% corredor, isso é um termômetro muito, muito bom de que as pessoas estão se machucando, um termômetro muito fiel de que as pessoas estão se machucando. Então, alguma coisa realmente tem que ser reajustada. Nós tivemos uma questão também que muita gente começou o esporte nesse período, né? Então...
Sim.
Né? Isso aí. Como é que está a situação?
Ô Sérgio...
Você tem corrido bastante na rua?
Tem. Aqui retornou a liberação de prática de atividade ao ar livre no final de julho, né? Então, a gente já vai chegar aí a 2 meses praticamente, né? No início com algumas restrições, hoje bem mais. Eu corri no domingo, né? Meu treino era sábado, eu fui fazer no domingo. E engraçado que, bem, eu saí para correr 5h30 e aqui em Recife é um horário já que todo mundo sai para correr porque o sol nasce muito cedo. E tinha muito poucos corredores. Aí depois eu fui no mercado, cara, eu acho que era 9h e pouca, era uma legião de ciclistas, Sérgio. Um negócio assim absurdo. Eu falei, gente, tipo, eu acho que eu nunca tinha visto tanto ciclista. Eu moro próximo a uma ciclofaixa, né? Então o pessoal termina passando por aqui e tal. Mas aqui também o pessoal tem comentado que tem aumentado, e aqui as assessorias já têm organizado, né, com os protocolos e tal, já está liberado também, né, está organizando o treino e tal. Aqui praticamente a coisa meio que já voltou ao normal, né, com as medidas aí de segurança.
É, legal, é isso aí. E você tem uma coisa que eu tenho achado legal, né, nesse período. São os desafios virtuais. Você sabe que isso tem... Inicialmente eu olhei isso com olhos um pouco céticos, né? Mas é impressionante, cara, que eu estou inscrito aí para os 21 da meia maratona do Rio. Acabei de correr, agora de manhã acabei de treinar. E assim, acordei 5 horas da manhã para treinar. Então, o que me deixou muito contente foi que os desafios, eles têm me motivado a treinar. E muitas pessoas fazem prova, né? Eu gosto de estar inscrito em uma prova porque isso disciplina a minha alimentação, isso disciplina meu treinamento. Cara, tem sido muito bacana para mim, tem sido bastante inspirador, assim.
Ah, eu também acho, Sérgio. Até Everton, que estava aqui, né, do CF a Correr, ele me zoou no grupo do WhatsApp, que ele falou, Joelson 23:59. Criticava as lives, 0 hora, fez uma maratona de lives. Joelson criticava as corridas virtuais e falava que era cerveja sem álcool, 0 hora, tá em 1000 corridas virtuais. Eu, Sérgio, também, cara, eu acho que os desafios, eles foram, assim, uma mão na roda para nós corredores. E a própria pandemia, né, e a reestruturação em especial das grandes provas, eu acho que fez também com que nós, corredores, né, perdêssemos um preconceito mesmo do que são as corridas virtuais e desafios virtuais, entendeu? Porque uma coisa é você ver só aquela corrida temática virtual. Outra coisa é quando você vê a maior prova do Brasil tendo um desafio virtual, como é o caso da Maratona do Rio, entendeu? Uhum. Quando você vê a Maratona de São Paulo fazendo prova virtual, Volta da Pampulha, Conrads, Boston. Então, eu acho que os corredores estão mais com um olhar, né, mais carinhoso para esses desafios virtuais, e para mim também tem... eu também tenho utilizado muito eles. Então, sempre que eu vou fazer uma distância, tipo, eu te falei, né, eu não corri ainda os 10. Quando entrar em minha planilha os 10, eu vou me inscrever em algum desafio para eu meio que, ó, aqueles 10, realcançar os 10 quilômetros, para mim vai ser, né, fazer parte de um desafio.
Outra coisa bacana que tem acontecido nesse momento é que as pessoas têm redescoberto o prazer de correr por correr. Muitas vezes as pessoas são muito rato de prova e elas só ficavam correndo para tempo, correndo para performance. E tiveram a oportunidade de correr. Só correr, hoje eu vou só dar uma corrida, eu vou só sair. E outra coisa, ontem, por exemplo, ontem eu estava um pouco cansado, eu falei, minha esposa corre mais devagar do que eu. E eu falei, porra, ela não tem corrido, sabe? Ela não tem sentido motivada e tal. Levei. E aí liguei para uma amiga nossa também aqui, vamos dar uma corridinha. Eu também sabia que ela estava parada, que ela não estava treinando com regularidade. Então, assim, dei uma volta aqui na lagoa com elas, no ritmo mais devagar, depois terminei meu treino. Então, eu tenho feito muito isso. Eu tenho chamado amigos que estão sedentários, amigos que estão mais parados em relação à atividade, ou que já, né, já gostaram e não estão fazendo.
Sim.
Como eu estou um pouco mais sem compromisso, eu tenho tido mais tempo meu para fazer essas coisas mais lúdicas e que são super legais, cara, são super longevos. Que a corrida, acho que a corrida é o esporte individual mais coletivo que existe, né? Porque a gente está sempre se ajudando os outros, sempre mexendo com a saúde dos outros. E nós, assim, a gente que comunica a corrida, né? Eu, você e inúmeras pessoas aí que... E todo mundo, né? Que tem a sua rede social. Eu só tenho 500 pessoas na minha rede social. Cara, mas aí você está correndo, você está motivando. A pessoa olha você fazendo aquilo, ela fala, cara, isso deve ser legal. Ela fala
com certeza.
Com tanta energia, com tanta felicidade, que isso deve ser legal. Então, a gente o tempo todo está motivando pessoas a começarem a fazer esse esporte. Então, isso é uma coisa que todo mundo tem que fazer, levar pessoas para dentro do exercício.
E pensando também, Sérgio, em dicas, né? Além de a gente começar com muita calma nessa hora, respeitando o nosso corpo, o que é que você acha, assim, como dica primordial para a gente, pelo menos, evitar ou diminuir o risco de lesões, né, nesse momento?
Muito interessante. Bem, no início da live, no início do nosso podcast, eu falei que as lesões, ela vem por um trauma repetitivo, por microtraumas. É como se fosse uma lesão por esforço repetitivo, a LER, né, que muitas pessoas têm no punho. Por exemplo, digitadores vão ter LER no punho. Quando? Quando entram no emprego novo, quando estão com sobrecarga de trabalho. E na corrida é a mesma coisa. Quando você... dificilmente uma lesão da corrida, ela começa de forma abrupta. Ela te avisa. Você termina um treino, você está com uma dorzinha no pé. E aí essa dorzinha, ela fica uma semana e você não ouve. E aí você começa a forçar. Por que que começa... E aí depois você começa a forçar, a dor vai aumentando. E por que que ela começa devagar? Porque nós temos milhões de fibras paralelas ali alinhadas e você, quando faz um treinamento, você vai lesionar parte dessas fibras. Mas o nosso corpo vai lá de forma muito inteligente e conserta essas microlesões. No momento que a gente tem um reparo dessas microlesões, diferentes de uma estrutura física, os nossos músculos, os nossos tendões, eles cicatrizam de forma mais forte. Então, se você cortar um tendão de um atleta e de um sedentário, ele tem muito mais fibras de colágeno no atleta do que no sedentário. E assim, qual a importância dessas fibras de colágeno? Resistência elástica e resistência a uma força constante. O nosso corpo, ele vai se adaptar. E então, a principal, se você tiver que escolher uma, é começar devagar. Você começar devagar, vai aumentando aos pouquinhos, você vai com uma carga progressiva, procura um professor se você não tem experiência no assunto, né? Todo mundo tem que procurar. Tem pessoas que já correm há muitos anos, então elas começam aumentando sozinhas e depois elas vão para o professor para ter treinamento. Mas eu recomendo todo mundo ter um professor, eu tenho e acho que isso é importante. Existem alguns atalhos para isso. Porque quando você fala em fortalecer um tendão e um músculo, o treinamento de força, seja numa musculação, num pilates, num funcional, numa yoga bem feito, ela vai gerar uma tração muito forte naquele tendão, que vai ter o mesmo estímulo para melhoria da qualidade das fibras de colágeno. Então, o treinamento de musculação, tem estudos mostrando, a gente sabe que a segunda lesão mais prevalente nos corredores é a tendinite do Aquiles. E ela é mais prevalente em pessoas acima de 40 anos. E tem inúmeros estudos mostrando que aquela pessoa que faz um fortalecimento de panturrilha 3 vezes por semana, ela tem uma incidência 2 a 3 vezes menor de tendinite do Aquiles. Ou seja, pô, é inteligentíssimo você gastar um tempinho por dia, né, fazendo um fortalecimento da panturrilha.
Total.
Então, é uma coisa simples de ser feita, pode ser feita em casa, no banho, né, você fazer 3 séries lá de 10, 15 repetições, que seja, mas é uma coisa interessante. Outra coisa é o controle de peso. Quando eu falo que você vai amortecer um impacto, quando você está mais pesado, você tem mais impacto, tem mais carga para ser amortecida. Então, o ajuste de peso é uma estratégia interessante. Ah, Sérgio, mas eu uso a corrida como ferramenta de perda de peso. Eu também. Mas quando eu quero perder peso, eu incluo outras atividades aeróbicas, como o ciclismo, a natação, o transporte, que eu não fico somente na corrida. Eu corro mais devagar, eu não fico preocupado com com velocidades muito rápidas, eu corro num ritmo mais tranquilo, e eu incluo mais a bicicleta e o transporte. Eu acho que são estratégias interessantes de você trabalhar os mesmos grupamentos musculares enquanto você está se recondicionando. Então, progressões lentas, treinamento de força, seja na musculação, pilates, yoga, como que você quiser fazer. E o controle de peso são estratégias interessantíssimas. Outra coisa muito importante, Wilson, da gente conversar aqui, é que dor, ela acontece no treinamento. E quando que a gente diferencia uma dor de lesão de uma dor preocupante, né? De uma dor de treino?
Boa. Bem,
uma dor de treino, ela não te faz mancar. Uma dor de treino, ela, não, ela é aquela dor que você acorda, parece que está todo enferrujado, e logo assim que você começa a se movimentar, aquilo passou, né?
Passou.
E ela dura um dia, dois dias, ela não dura além mais do que isso. E ela é muito difusa. Quando você tem uma dor muito pontual, você está com uma dor exclusivamente no seu pé direito, no calcanhar do pé
direito. Num ponto específico, né?
E aí você está mancando ao longo do seu dia, ou você está vendo que seu gestual esportivo está sendo modificado. Isso não é dor de treino. Então, uma dor que te faz mancar, uma dor que está presente há mais de uma semana, uma dor que está presente há mais de 3 treinos, que piora com treino, isso é lesão. E aí você tem muitas das lesões da corrida, elas melhoram até sozinhas. Você diminui um pouquinho a sua carga, ela naturalmente vai diminuir. O grande problema é que depois que o corpo esfria, essa dor melhora. E aí você acha que está bom. Eu brinco que você está bem, você não está bom. Então, o melhor momento para a gente cuidar de uma lesão é quando ela está branda. Isso é uma estratégia extremamente eficaz.
Lá no iníciozinho, né?
Eu costumo muito valorizar isso no consultório, quando um paciente vai cedo. Eu falo, você vai colher os benefícios disso. Porque essa pessoa, Joelson, na grande maioria das vezes, eu não preciso interromper o treinamento dela. Eu viro para o treinador, ela está correndo 30 km por semana. Cara, você consegue jogar para 20 para mim, a gente fazer, em vez de 4 vezes a semana, fazer 3, um deles sendo na areia ou na terra batida, só para a gente tratar essa lesão aqui durante 2 semanas? Ok, isso é um método extremamente eficaz. A gente faz isso com muita frequência.
Que bacana.
Né? Por isso que os clubes, eles têm médico. Por isso que os clubes têm fisioterapeuta e têm massagista, porque as dores, elas são abordadas de maneira muito precoce dentro de um clube, seja de futebol, seja de atletismo, de basquete, de qualquer esporte. Essas lesões, elas são abordadas cedo. Dá um oi para a galera do Brasil aí, tô vendo que tem um monte de gente do Brasil todo aí, gente de fora.
Sensacional, Sérgio. Só para a gente ir caminhando aqui para o finalzinho desse nosso podcast, para quem tá nos escutando nas plataformas e para a galera que está aqui também no chat, mandar um beijão para a Ju, que chegou agora. Inclusive, ela é uma das que eu brinquei, Sérgio, das amigas que estava com o joelho meio zoado.
É Juliana Ardoras, que chegou. Novo. Reza para Nossa Senhora de novo, gostei dessa.
Tuca perguntando, vai ficar assim, Tuca, vai ficar salvo a live no IGTV e eu vou também postar o link do podcast nos stories. E aí, pra gente ir encerrando, Sérgio, primeiro falar, você tinha perguntado os desafios, um dos desafios que eu me coloquei também, a minha ideia era correr os 21 quilômetros, né, na Maratona do Rio. Bem, eu entendi que para outubro agora eu não teria condições de avançar e aumentar essa distância. E como em novembro o meu perfil do Instagram completa 3 anos, né, e é no final de novembro, dia 28 de novembro, eu coloquei essa data, né, inclusive discuti lá com o meu treinador Jeff, que a gente está organizando os treinos para eu fazer a minha maratona quando o perfil completar 3 anos. Então, eu acho que também as pessoas podem, eu até tenho falado isso com as pessoas, né, cara, às vezes você não precisa se inscrever em uma prova, tipo, coloca como seu objetivo você retomar daqui a X tempo, começando com calma e tal. Eu acho que isso também vale a pena do ponto de vista de nos motivar. E uma coisa que você falou que eu achei sensacional, essa questão dessa nossa relação com a corrida, né? Eu acho que quando a gente fica muito noiado nesse negócio de fazer prova, a gente perde essa questão que você falou muito bem, né? De ter o prazer de dividir com pessoas que a gente gosta, mesmo que seja uma parte do nosso treino, depois a gente vai lá e conclui. Eu achei isso sensacional. Uhum. Lembrando pra galera também, amanhã, né, fazendo mexer amanhã, eu vou ter um dia de descontos com a Centauro, então a gente vai fazer aí um desconto muito bacana em tênis de corrida. Fiquem ligados nos stories. Eu queria passar para você, Sérgio, para você colocar suas considerações finais aí, mandar mais uma mensagem pro pessoal.
Ah, legal. É, então, assim, começar falando aqui pela minha rede, né? Meu Instagram é @SergioMauricio. E como a gente hoje lida com gente de todo o Brasil, eu faço muita consulta hoje em dia com telemedicina. Quem quiser, lá tem o link para agendamento. É, isso é uma coisa importante. E a dica é que eu queria, a mensagem final que eu queria deixar para a galera é que vocês não percam o prazer da corrida. Que isso não vire um compromisso, principalmente nessa fase, que seja lúdico para ajudar nesse momento de estresse que a gente está vivendo. Então é um momento estressante ainda, apesar da gente ter flexibilização, isso não significa que acabou. Então vamos devagarzinho, vamos com cuidado e tragam pessoas para dentro do esporte. Tentem trazer os amigos que vocês têm para dentro desse esporte, porque vocês, todo mundo que está aqui é apaixonado pelo esporte, sabe os benefícios que ele traz. Então se você conseguir multiplicar isso, que é uma estratégia que eu vejo que você faz muito, você gosta de dividir a corrida com as pessoas. Uhum. Então, se nós pudermos trazer, cada um trouxer mais uma pessoa, a gente vai tornar o esporte mais gostoso, vai mudar a vida das pessoas. E é isso. Uma boa semana para todo mundo.
Valeu, Sérgio. Lembrando, né, quem não mora no Rio de Janeiro, né, infelizmente, não pode ter um contato direto com o Sérgio. Ele atende também, né, telemedicina. E um negócio, só um parênteses, desculpa, Sérgio, mas que eu achei sensacional que isso, eu pelo menos já fui em alguns ortopedistas, médicos de esporte, e nenhum teve a preocupação disso que você falou, de ó, a pessoa tem uma lesão X, de entrar em contato com o treinador, de orientar as pessoas, de ajustar o treino para aquilo. Isso aí eu achei sensacional, acho que todos os profissionais, né, teria que ter esse pensamento, né, de articular, né, o cuidado com o atleta, o corredor amador, com os outros profissionais, com o que ele está fazendo. Isso eu achei demais.
É, eu gosto muito de fazer isso, faço muita frequência.
Então é isso, pessoal. Bom dia. Vamos ao trabalho, hein? Valeu, Sérgio. Um abraço, querido.
Valeu, tchau, tchau, meu irmão.